DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo à emissão da DW em português para a África. O meu nome é Guilherme Correia da Silva e apresento-lhe agora as principais notícias desta manhã de quinta-feira. Milhares de pessoas foram até ao Palácio Presidencial, em Pretória, para prestar uma última homenagem a Nelson Mandela. O corpo do ex-presidente sul-africano está em câmara ardente até amanhã. O funeral de Mandela será no domingo. Mandela será sepultado na terra onde cresceu, Cunu, na província de Cabo Oriental. Na República Democrática do Congo, começou uma ofensiva das tropas congolesas e das Nações Unidas contra os rebeldes das FDLR, as Forças Democráticas de Libertação do Ruanda. O anúncio foi feito por oficiais das Nações Unidas. Depois da derrota do M23, as FDLR são agora o alvo das tropas congolesas e da ONU no terreno. O general que comanda a missão militar das Nações Unidas no país, Carlos Alberto dos Santos Cruz, já avisou que ou os rebeldes entregam as armas ou serão removidos. Segundo a agência de notícias Associated Press, está prevista para hoje a assinatura de um documento que formaliza o fim das hostilidades entre o governo congolês e o M23. Os Estados Unidos e o Reino Unido suspenderam a ajuda não letal aos rebeldes no norte da Síria. Washington disse que o congelamento da ajuda é uma resposta às notícias de que os rebeldes islamistas tinham tomado bases do Exército Livre Sírio numa zona próxima da Turquia. Ajuda não letal inclui veículos e equipamentos de comunicações. Os Estados Unidos sublinharam que a ajuda humanitária não será afetada. Em Moçambique, o líder da RENAMO, Afonso Lhacama, falou à imprensa pela primeira vez desde que fugiu para local incerto depois do ataque de outubro à base do maior partido da oposição em Santungira. Na entrevista ao semanário Canal de Moçambique, Lhacama disse que o ataque à base da RENAMO era para o matar. Lhacama afirmou ainda que está confiante que o país voltará a ter estabilidade política e militar até fevereiro. O jornal não indicou o local em que a entrevista foi realizada. Responsáveis de dois jornais moçambicanos foram chamados à justiça para interrogatório por publicarem críticas ao presidente da República, Armando Guebuza, escreve a agência de notícias Lusa. Em causa está uma carta aberta do economista moçambicano Castelo Branco, publicada pelo Canal de Moçambique e pelo Mediafax, em que se questiona se Guebuza pretende instalar o fascismo no país, acusando-o de ser responsável pela atual crise político-militar. O presidente maliano Ibrahim Boubacar Keita encontrou-se com a chanceler alemã Angela Merkel em Berlim. No encontro, os líderes falaram sobre os desafios atuais do país, abraços com uma crise político-militar desde o golpe militar de março de 2012, que derrubou o regime de Amadou Touré. Esta quarta-feira, Angela Merkel garantiu que vai continuar a apoiar o governo maliano. A Unicef diz que, em todo o mundo, uma em cada três crianças não existe legalmente porque não foi registada à nascença. Há quase 230 milhões de crianças sem certidão de nascimento, diz a organização no novo relatório. Sem o documento, fica, por exemplo, dificultado o acesso a cuidados de saúde. As crianças ficam também mais expostas a práticas como o trabalho infantil ou o recrutamento como criança-soldado, diz a Unicef. Na Ucrânia, a oposição recusa conversar com o presidente Viktor Yanukovych, pressionado pelos Estados Unidos e pela União Europeia. O líder ucraniano ofereceu-se para falar com os opositores para tentar pôr fim à crise política no país, mas a oposição continua a pedir a demissão do presidente nas ruas da capital ucraniana e critica Yanukovych por ter dado preferência às relações com a Rússia em vez de assinar um acordo de cooperação com a União Europeia. Segundo a correspondente da DW em Kiev, Maraika Adan, os líderes da oposição recusam encontrar-se com o presidente ucraniano enquanto estiverem cercados pela polícia nas ruas e enquanto não forem convocadas novas eleições. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Sul-africanos temem futuro do país depois da morte de Nelson Mandela. Desafios da operação internacional na República Centro-Africana podem ser maiores do que se pensava. E no desporto, o quarteto alemão está nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Depois da morte de Nelson Mandela, muitos questionam-se agora sobre o futuro da África do Sul. O país tem um dos maiores fossos entre ricos e pobres a nível mundial e teme-se que a contestação social não pare de aumentar. Nuno de Noronha.
Ao acordar sem Mandela, a África do Sul e o mundo ficaram entregues à questão: o que será do país sem o ícone da reconciliação e do entendimento político? Muitos sul-africanos temem que o futuro do país passe pela quebra dos ideais de Mandela e do seu partido, o Congresso Nacional Africano, também conhecido pela sigla ANC. Na terça-feira, enquanto o mundo se despedia de Madiba, no estádio Soccer City, em Joanesburgo, ao lado de 91 figuras de Estado de todo o mundo, ouviam-se apupos e vaias a Jacob Zuma, atual presidente da África do Sul. André Thomashausen, professor de Direito Internacional e especialista político, explica a atitude dos sul-africanos.
A multidão, de repente, lembrou-se que o Zuma realmente representa exatamente o oposto de tudo aquilo que o Nelson Mandela simboliza. O Zuma tem uma paixão para a grandeza, gosta de se fazer transportar em colunas enormes de carros e de motas. Todo esse estilo que o Mandela rejeitava e considerava ofensivo. E daí esta reação, a multidão de assobiar o Jacob Zuma, que evidentemente não ficou nada feliz, porque essa manifestação vai fazer lembrar aos colegas do partido que o presidente Zuma talvez não será o melhor candidato para as próximas eleições.
Nesta ótica, André Thomashausen acredita que o ANC perca votos nas próximas eleições para a esquerda, principalmente para o partido de Julius Malema, embora seja improvável que perca o sufrágio de 2014. Nesse sentido, salienta que é necessária uma renovação política.
É absolutamente necessário que a política sul-africana entre uma fase de retomada dos ideais de 1994, dos ideais de Mandela, que são os ideais da justiça social, da educação para todos. E, aliás, havia a famosa carta do ANC, de ANC Charter, Freedom Charter, que está muito esquecida, que prometia coisas essenciais, como o livre acesso à educação, o livre acesso à saúde.
No ano da morte de Mandela e quase 20 anos depois da queda do Apartheid, a África do Sul reúne alguns dos piores recordes do mundo. A mais alta taxa de homicídios per capita, a mais elevada taxa de doentes infectados com o HIV-Sida, o mais alto número de processos de corrupção, o abismo galopante entre ricos e pobres é também uma realidade na África do Sul. André Thomashausen fala no risco de mais contestação social.
É quase inevitável, porque existem situações dramáticas em que centenas de mil de pessoas estão completamente carentes, não têm abastecimento de água potável, não têm esgotos, não têm acesso à eletricidade, não têm acesso à educação. Existem escolas, mas essas escolas estão sem livros, estão sem professores.
Com o aumento da tensão social e da contestação pública, corre-se igualmente o risco de haver mais casos como o dos 34 mineiros de Marikana, fuzilados pela polícia durante um protesto em que pediam um aumento salarial. O especialista, que é professor na Universidade Sul-Africana, em Joanesburgo, não acredita que haja risco para os investimentos estrangeiros no país. Quanto à vaga de criminalidade, considera que não existe um risco acrescido, embora o crime atinja cada vez mais a classe mais rica, sendo que a população branca de África do Sul é tendencialmente mais abastada que a negra. Porém, André Thomashausen afasta a hipótese do cenário de um falhanço democrático no país.
As instituições democráticas são fortes, a sociedade sul-africana é uma sociedade bastante jovem e apreciam o valor da liberdade e o valor da democracia e também o valor da liberdade económica e do mercado livre. Estas demonstrações de luto, mas também de celebração nestes dois dias do falecimento do Nelson Mandela demonstram a convicção dos sul-africanos de que vale mais a pena viver nas condições atuais da África do Sul, condições de um país já desenvolvido com a sua própria indústria, do que, por exemplo, nas condições do Zimbábue, onde realmente as luzes apagaram já há uns anos atrás e continuam apagadas.
Nuno de Noronha, DW.
Na sua opinião, a morte de Nelson Mandela poderá desestabilizar a África do Sul? Ficamos à espera dos seus comentários. Tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Passaram poucos dias desde o início da operação militar internacional na República Centro-Africana e a intervenção decorre a todo vapor. Depois de há uma semana o Conselho de Segurança das Nações Unidas dar luz verde à operação para garantir a segurança na República Centro-Africana, a França tem enviado centenas de soldados para o país. A União Africana prepara-se para aumentar a sua força de paz de 2.500 para 6.000 soldados. Mas, entretanto, receia-se que os desafios no terreno sejam maiores do que se pensava. António Rocha.
O exército francês começou logo depois da sua instalação no terreno a desarmar as milícias que ainda atuam na capital da República Centro-Africana, Bangui. A ação continua e com bons resultados, segundo fontes militares em Paris. Mas, entretanto, já ocorreram alguns problemas, como o caso de dois paraquedistas franceses que foram mortos na passada terça-feira nos confrontos na capital centro-africana. Mas Thierry Virgulon, da International Crisis Group, disse que sempre acreditou que se registasse alguma resistência por parte das milícias quanto ao seu desarmamento.
Esperava-se essa resistência ao desarmamento. Os rebeldes nunca disseram que estavam prontos para entregar as armas. O governo interino da República Centro-Africana tentou durante muitos meses convencê-los a entregar as suas armas, mas sem sucesso.
Observadores notam, por outro lado, que pacificar a República Centro-Africana será uma tarefa muito difícil, apesar dos vários esforços desenvolvidos pelas forças internacionais. Para esses observadores, o desafio será muito mais difícil do que pensava alguns membros do governo francês. Recorde-se, a propósito, que o ministro francês da Defesa, Jean-Yves Le Drian, anunciara que a intervenção militar do seu país na República Centro-Africana seria de curta duração e teria por missão fazer com que a paz e a estabilidade regressassem ao país africano. Mas um presidente sem grandes poderes, como é o caso de Michel Djotodia, num país praticamente paralisado face às atrocidades cometidas dia após dia, poucas esperanças restam no que concerne ao futuro daquele país africano. O presidente Djotodia foi ajudado a derrubar o chefe de Estado da altura, François Bozizé, com o apoio dos ex-Seleka, não tem nenhuma influência sobre elas. Por outro lado, muitos desses ex-rebeldes são oriundos do vizinho Tchad e do Sudão, controlam grandes áreas do país e não acatam ordens das autoridades de Bangui. Embora o presidente Michel Djotodia tenha saudado a intervenção da comunidade internacional de apoio aos soldados do Exército Centro-Africano e das Forças da União Africana, numa avaliação feita por Jean-Claude Allard, diretor de pesquisa no Instituto de Relações Internacionais e Estratégicos em Paris, ele afirma que será extremamente difícil o estabelecimento da segurança entre o poder atual e as forças internacionais.
O Exército Nacional está muito mal preparado e praticamente inexistente. E dentro das Forças Armadas existem aqueles que ainda colaboram com o que resta dos elementos da Seleka.
Também para Lewis Mudge, da Human Rights Watch, a estabilização da República Centro-Africana é, na verdade, um grande problema.
Milhares de soldados da União Africana e de França ainda não são suficientes para garantir a paz, a assistência humanitária, com vista a encontrar uma direção certa para a solução política tão desejada. É também importante solucionar e dar resposta às exigências da rebelião Seleka. A população muçulmana no nordeste do país tem sido negligenciada pelo governo de Bangui e os guerrilheiros da Seleka têm dito que nunca se deslocam até Bangui por estradas pavimentadas. Portanto, as outras regiões devem ser urgentemente incluídas na agenda do desenvolvimento do país.
Mas enquanto isso, o desenvolvimento equitável de todas as regiões do país continua a ser algo muito longínquo. Muitas estradas são intransitáveis e o importante comércio com o vizinho Camarões encontra-se no impasse. António Rocha, DW.
Na Guiné-Bissau, o combate à impunidade está em debate. Organizações não-governamentais guineenses e especialistas internacionais discutem o tema numa conferência em Bissau, organizada pela Liga Guineense de Direitos Humanos. Na abertura, o presidente da Liga, Luís Vaz Martins, disse que a população está a ficar sem paciência para a impunidade que existe no país. Brahma Daram.
A Liga Guinense dos Direitos Humanos apresentou nesta quarta-feira um relatório do estudo realizado em 2013 na Guiné-Bissau, intitulado 40 anos de impunidade, no qual a organização compilou 60 depoimentos ao longo de 40 páginas. O estudo foi divulgado na Conferência Internacional Sociedade Civil contra a Impunidade, a decorrer durante dois dias na capital guinense, Bissau. A corrupção é um dos problemas mais focados na publicação, em que um dos depoimentos alerta para o facto de aqueles que devem julgar os corruptos também estarem envolvidos neste fenómeno. Pedro Rosa Mendes é o autor do estudo.
Há desde os crimes de Estado até aos crimes ambientais. Há crimes de violência de género, há crimes que têm a ver com a violência contra as crianças. Há uma impunidade relacionada com golpes de Estado, por exemplo, o assalto não democrático ao poder, as consequências continuadas de corrupção em larga escala a diferentes níveis da vida pública, mas também da vida em sociedade.
Questões da segurança, a desordem pública, o desfuncionamento do setor judicial ou as anistias, esquecer para repetir, são alguns dos capítulos que agrupam diferentes testemunhos.
Começar a analisar durante estas quatro décadas onde é que se afirmaram, por exemplo, culturas não democráticas de exercício do poder. O que é que explica que as forças de segurança estejam onde estão hoje? Portanto, as pessoas entrevistadas dizem: nós já não temos forças armadas republicanas. Temos diferentes clientelas, diferentes grupos dentro das forças armadas. Onde é que isso começou?
Os trabalhos decorrem com debates em torno do tema, nomeadamente violência política e conflitualidade social, corrupção e crimes económicos, violência contra mulheres e crianças, luta internacional contra a impunidade e justiça e impunidade institucional, conta o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Luís Vaz Martins.
Os factos narrados através do estudo 40 anos sobre a impunidade mostram que efetivamente vive-se num país onde paira o medo no ar, onde o cidadão não tem confiança nas suas instituições, onde os cidadãos não têm confiança nas suas forças armadas ou forças de defesa e segurança. E é necessário essa tal confiança para que haja um ambiente profícuo.
Durante esta conferência será também apresentado um documentário com testemunhos de combate à impunidade em contextos diversos, como no Peru, Brasil, Croácia, Zimbábue, Moçambique e Espanha. Entre os participantes internacionais, inclui-se o jornalista e ativista moçambicano Marcelo Mons, fundador do Centro de Integridade Pública.
Fica muito difícil, digamos, dar uma opinião abalizada, mas sinto que é um Estado que está a atravessar momentos difíceis, um Estado que em alguns setores se apelida de Estado falhado, mas eu também sinto que há um esforço da sociedade civil guineense em reverter tanto o cenário.
O trabalho reflete a insatisfação dos guineenses sobre os 40 anos da independência do país. Para todos, foram 40 anos desastrosos em termos da responsabilização de quem atentou contra o Estado, sublinha o presidente da Liga no seu discurso. Brahma Daram, Bissau, DW.
E o Quênia celebra 50 anos de independência do Reino Unido. No país, apesar da corrupção, o aumento anual do Produto Interno Bruto é de 5%. O Quênia é considerado um motor do crescimento, não obstante o processo por violação dos direitos humanos do Tribunal Penal Internacional contra o presidente Uhuru Kenyatta e o seu vice, William Ruto. A reportagem de Andrea Schmidt, adaptada por Cristina Kripal, faz o ponto da situação.
Mais de 60% dos quenianos têm menos de 24 anos de idade. Os jovens quenianos reunidos num dos numerosos cafés internet na capital, Nairobi, observam o desenvolvimento do seu país 50 anos após a independência, com alguma preocupação, mas também com orgulho e esperança.
O meu nome é Sibyl Munika. Ainda há uma elevada taxa de pessoas que vivem na pobreza. Há gente sem abrigo e falta de emprego para os jovens. Gostava que tivéssemos melhores líderes que não fossem corruptos.
O meu nome é Samuel. Trabalho em logística. Nós agora estamos melhor do que há 50 anos. Temos acesso a tecnologia e informação.
É um fato que o setor de tecnologias de comunicação está em franco crescimento. Os quenianos são inovadores, programam os chamados apps de forma a adaptá-los à realidade do seu país, com especial atenção para a agricultura e a saúde. Inventaram mesmo um serviço de pagamento e transferência digitais, o M-Pesa. As transações de um quinto do Produto Interno Bruto, ou PIB, são efetuadas por telemóvel. Há quem chama ao Quênia o Silicon Savannah de África, numa alusão ao Silicon Valley dos Estados Unidos da América. O Quênia também tem uma variedade notável de meios de comunicação social. Mas, recentemente, o Parlamento apresentou ao presidente Kenyatta um projeto de lei que garante ao Estado um controle extensivo dos conteúdos. Para grande consternação de Victor Buira, vice-diretor do Conselho dos Média, um órgão independente que lembra que a liberdade de imprensa é um direito garantido pela Constituição.
Esta lei tem aspectos que violam a Constituição. São draconianos e criminalizam a nossa profissão. Intimidam os jornalistas investigativos e outros do país.
Uhuru Kenyatta ainda não assinou a lei. A sua atenção está concentrada no processo que lhe instaurou o Tribunal Penal Internacional, ou TPI, em Haia, na Holanda. Recorrendo a palavras de ordem anti-imperialistas, o presidente tenta fomentar a rejeição africana do TPI, ao mesmo tempo que se esforça por obter um adiamento ou até a anulação do processo por crimes contra a humanidade no âmbito da violência das eleições gerais de 2007. São sobretudo os governos ocidentais que insistem no cumprimento dos prazos do TPI. Isto, apesar de Nairobi ser um parceiro importante na luta contra o terrorismo, em especial da Al-Shabaab, a milícia islamista fundamentalista da Somália. O diretor da Fundação Alemã, Konrad Adenauer, próxima do partido governamental de CDU, Carsten Dümmel, analisa.
O Ocidente não vai permitir a ruptura completa. É possível que imponha algumas sanções ou mesmo que passe um mandato de captura. Mas este é um parceiro importante na África do Leste, na luta contra o terrorismo. Por isso, vai haver quem aventa a hipótese de arquivar o processo.
Outros problemas com os quais se debate o Quênia são o tribalismo e a distribuição injusta de terras. São situações que conduzem regularmente a violência e mortos neste estado com 40 etnias. Cristina Kripal, DW.
DW. Desporto.
Foi uma noite de desilusão para o Futebol Clube do Porto. O clube tentou conquistar o bilhete de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas não concretizou o objetivo. Na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, os Dragões perderam na visita ao Atlético de Madrid 0-2. Raul Garcia marcou pelo clube espanhol logo aos 14 minutos. Diego Costa fez o 2-0 ao minuto 37. O Porto não conseguiu responder. Com todos os pontos somados, os azuis e brancos ficaram em terceiro lugar do Grupo G. O Porto ficou assim fora da Liga dos Campeões e foi relegado para a Liga Europa. Já o Borussia Dortmund teve esta quarta-feira uma noite bem melhor. A jogar em casa do Olympique de Marselha, o clube alemão venceu por 2-1, garantindo assim a entrada nos oitavos da Champions. Mas a vitória ainda esteve por um fio. No início do jogo, tudo corria como previsto. O avançado Robert Lewandowski marcou o primeiro gol do Dortmund logo ao minuto 4, mas logo a seguir as coisas começaram a correr mal ao clube. Aos 14 minutos, o senegalês Souleymane Diawara, do Marselha, fez o 1-1. Diawara parecia estar fora de jogo, mas o árbitro não disse nada. A partir daí, o Dortmund ficou inseguro e as oportunidades de golo eram poucas. Aos 34 minutos, o Marselha ficou com apenas 10 jogadores em campo, depois de Dimitri Payet ver o cartão vermelho. Na segunda parte, o Dortmund tentou aproveitar a superioridade numérica, mas apesar das várias oportunidades de golo, a bola parecia não querer entrar na baliza. Até que, a 3 minutos do fim do tempo regulamentar, Kevin Großkreutz fez com que os adeptos do Dortmund respirassem de alívio. Großkreutz marcou o segundo golo da equipa alemã. o golo decisivo. Foi uma sensação fantástica. Estou bastante contente por ter voltado a marcar, em especial por ter sido um golo tão importante. O golo de Grosskreutz garantiu ao Dortmund a passagem para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Segundo o treinador do clube alemão, Jürgen Klopp, podíamos ter feito o segundo ou o terceiro golo bastante mais cedo. Quase não demos espaço ao Marselha e mesmo assim sofremos um golo. Notou-se que o Marselha estava a jogar pela própria honra e queria mostrar que tinha caráter. Eles deram o tudo por tudo, mas não tinham armas, exceto na grande área. O Schalke 04 também jogou esta quarta-feira. O clube alemão precisava de ganhar em casa frente ao Basileia para garantir um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões. E foi mesmo isso que aconteceu. 2-0 foi o resultado final da partida. Os golos foram de Julian Draxler e de Joel Matip. Disse Draxler: penso que fizemos hoje um bom jogo. Investimos bastante, cedemos pouco e merecemos ganhar. A Alemanha está assim representada nos oitavos de final da Liga dos Campeões, com um quarteto de equipas. Para além do Dortmund e do Schalke, também o Bayer Leverkusen e o Bayern de Munique vão disputar a próxima fase. O Chelsea de José Mourinho também passou aos oitavos. O clube ganhou ontem em Stamford Bridge frente ao Steaua Bucareste por 1-0. Na próxima segunda-feira, saber-se-á quem jogará contra quem nos oitavos de final.
DW Espaço do Ouvinte.
Tempo agora para ouvir as respostas que recebemos à pergunta de hoje. Esta manhã perguntávamos-lhe: a morte de Nelson Mandela poderá desestabilizar a África do Sul? No estúdio, junta-se a mim António Cascais. Muito bom dia, António. Que respostas recebemos dos nossos ouvintes?
Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Orlando Jorge Alves escreve-nos: sim, a morte de Madiba pode gerar uma nova instabilidade na África do Sul e, se calhar, pior e mais dolorosa do que a do Apartheid, caso não haja mudanças na liderança do ANC. Mas espero que isso não aconteça. Luís Arruda: instabilidade é o que não falta na África do Sul. Estes líderes são mesmo rascas, não têm nada a ver com o Madiba. Torres Diniz, da Beira, Moçambique: eu acho que sim, porque a figura de Nelson Mandela impunha algum respeito aos opositores. Torres Diniz, de Moçambique, foi isso que ele nos escreveu. Quito Panzo Álvaro escreve: a morte de Mandela não vai destabilizar a África do Sul, é perante o obstáculo que o homem se descobre e engrandece, como escreve Quito Panzo. Edivaldo Gomes escreve: na minha opinião, a morte de Madiba vai destabilizar a África do Sul, pois a sua figura viva impunha algum respeito, mesmo que os desrespeitos acontecessem. Aconteciam minimamente. Agora, nada impedirá os novos líderes de ultrapassar as linhas, as barreiras, e usarem e abusarem do nome de Madiba. É pena. Domingos Nhanga, de Angola, escreve: não acho que haja crise de estabilidade depois da morte de Madiba, até porque Nelson Mandela, mesmo em vida, já não estava na arena política há bastante tempo. Contudo, as autoridades sul-africanas vão saber tomar todas as cautelas necessárias. Nelson Aníbal, de Maputo, escreve: eu acho que agora ninguém vai parar Zuma. Ele vai usar o dinheiro do Estado para construir as suas casas de luxo e sustentar viagens de luxo e muitas mais esposas. O ANC vai se dividir porque Zuma não é sério. Davis Assus escreve: ele foi um conselheiro de Jacob Zuma e fazia de tudo para pôr termo aos problemas de instabilidade que se faziam sentir. Com a morte do Madiba, é previsível que mais cedo ou mais tarde aconteçam atos macabros. António Zamba: se os sul-africanos acreditarem naquilo que o Mandela defendeu durante toda a sua vida, poderá evitar-se a instabilidade. E, finalmente, Sami Sócrates escreve: eu acho que a morte de Madiba não destabilizará a África do Sul, pois ele já até estava fora da esfera política e o seu papel no contributo ou não para a destabilização não se fazia sentir. Guilherme.
Muito obrigado, António, e um obrigado também a todos os que nos enviaram uma mensagem e que nos acompanharam. É o ponto final desta emissão da DW. Espero que tenham um bom dia.